Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta quinta sessão ordinária do terceiro período legislativo da 12ª legislatura. Agradecendo mais uma vez a presença do Marcel, do Deja e também da Bruna e da Daniela que nos prestigiam, também dos nossos colegas vereadores. De imediato eu passo para o vereador Maurício para que faça a leitura bíblica.
A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar até ele, por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e desejam ver-te. E ele lhe disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, o artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Todos receberam cópia da ata 1873/2019, então a mesma está em discussão. Não havendo manifestações, coloco a mesa em votação. Quem concorda permaneça como está, caso contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Na sequência, convido o vereador João Luiz, secretário, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 334 de 2019. Senhor Presidente e senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1962 de 2019, que cria gratificação pelo exercício de coordenação do Centro de Educação Professora Yara Bergli, CEPIP. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a criação de gratificação para o desempenho de atividades de coordenador do Centro de Educação Professora Yara Bergli, CEPIP. O Centro de Educação Professora Yara Bergli, CEPIP, foi criado pelo Decreto Executivo número 1596 de 2014, tendo como finalidade atender alunos da rede municipal de ensino, com uma proposta diferenciada de educar, florescendo os potenciais das novas gerações, apoiando o desenvolvimento do conhecimento em nosso município. As atividades desenvolvidas no Centro de Educação Professora Yara Bergli, CEPIB, são de grande relevância. Por isso, alvitramos gratificar o exercício de sua coordenação. Assim, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de março de 2019, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Projeto segue. Mensagem número 335 de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1963 de 2019, que cria 3 vagas para o cargo efetivo de professor de educação física no quadro de cargos e funções do Magistério Público Municipal, aos já existentes no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Pelo projeto ora mencionado, estamos propondo a criação de 3 vagas de cargo efetivo de professor de educação física, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A criação das referidas vagas visa suprir as necessidades da escola ante a ausência de profissionais no quadro de cargos e funções do Magistério Público Municipal. Entendemos que com as novas vagas estar-se-á contribuindo com a organização e melhoria dos trabalhos educacionais, os quais são realizados em prol do melhor desenvolvimento dos educandários. Por fim, frisa-se que a referida contratação se dá obedecendo à ordem de classificação da banca de concurso público vigente, sendo que esperamos que a matéria seja de seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de março de 2019. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Mensagem número 336 de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1964 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a transferir aos beneficiários do programa Crédito Solidário recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, as unidades habitacionais construídas com financiamento da Caixa Econômica Federal e da outras providências. Pelo projeto de lei em questão, visando a regularização da situação dos imóveis no domínio urbano do município, estamos propondo a transferência aos beneficiários do Programa Crédito Solidário, FDS, das unidades habitacionais construídas com financiamento da Caixa Econômica Federal entre os anos de 2005 a 2009. As unidades habitacionais objeto dessa autorização são as construídas com o financiamento da Caixa Econômica Federal em terreno do município em lotes isolados, sendo seus beneficiários selecionados à época pela Secretaria Municipal de Assistência Social. As transferências dos imóveis serão realizadas por meio de procedimentos administrativos que contemplem documentos que comprovem a participação dos beneficiários do projeto supramencionado. Importante frisar que as transferências só ocorrerão mediante quitação de eventuais obrigações tributárias e não tributárias incidentes sobre o imóvel. Assim, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de março de 2019. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Seriam essas matérias.
Então, são essas matérias que se encontram na, tramitando a partir de, desta sessão agora. Né? Não havendo mais matérias, eu convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no período do pequeno no espaço do pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Cirineu, vereadora Karina, vereador João, vereador Maurício, vereador Eliane, não há inscrito.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, então, secretário, acolha as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente pelo prazo regimental de até 10:30.
Vereador Maurício. Vereador João. Vereadora Karina. Vereador Cirineu. Vereador Daniel. Vereadora Eliane.
Concedo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Saudar nosso presidente Valdecir, em nome dele, a todos os meus colegas vereadores e ao público que nos assiste hoje, em especial aí a nossa assessoria, a Bruna, a Daniele, o Marcel e a Aldege. Primeiro, eu gostaria de manifestar favorável a todos os projetos que vão à votação aí a semana que vem. Que, de acordo aí com tudo que é discutido, realizada a leitura, é sempre importante a gente encaminhar isso aí, votar, aprovar, para dar um andamento nas suas necessidades do nosso município. Agradecer aí a vinda, mais uma vez, da saúde, em nome do nosso secretário Erasmo, e gostaria de fazer algumas colocações, mas achei que o pessoal ia ficar aí. Então, de parabenizar aí a toda essa estrutura que é cedida aí ao nosso município, aos usuários, às famílias, aos bairros, ao interior, que talvez na região aí, hoje buscam em Pejuçara um modelo, um exemplo para os seus municípios. Também, falando um pouco sobre saúde, já fiz alguma indicação aí, talvez no primeiro ano aí, ano passado também, e carecemos, e fomos cobrados, até eu e a vereadora Eliane nos encontramos em um local, no final de semana, e é um desejo aí da comunidade, que reflete lá na Secretaria de Saúde depois, a nossa carência de espaços públicos para a realização de atividade física. Eu trabalhei por 2 a quase 3 anos aí, através do NASF aí, e a gente sabe o quanto a gente é cobrado, principalmente pelos bairros, e o município como um todo. A gente carece de espaço físico para as atividades. De um caminhódromo, de um espaço público aí que seja apto para atividades físicas, não só para a terceira idade, para a segunda idade, mas para jovens, para crianças, que eu acho que isso aí seria a minha pergunta para o secretário. E já me encontrei algumas vezes, procurei ele a respeito de como anda o andamento aí do caminhódromo, da questão do centro de reabilitação. E se algum colega aí tiver alguma informação, né, seria importante para todos nós saber como que anda isso aí. Agora, com essas 18 quadras de asfalto aí que vão ser concluídas logo, acho que seria importante. Eu aqui vou realizar uma outra indicação, como realizei da reforma do ginásio, que tá em andamento aí, logo vai ser realizada essa reforma, para pensarmos aí em conjunto, né, o que seria importante para nós realizar e para o nosso município, que carece muito e é tão importante como o nosso posto de saúde, como o nosso hospital, a questão de prevenção nessa parte da atividade física, que ao longo dos anos aí a população nos cobra, desde antes de eu ser vereador também. Eu acho que é importante a gente pensar aí o que seria bom para o nosso município, que hoje em dia você vai ao médico, talvez a primeira, antes dele receitar um remédio ou algo, ele já prescreve atividade física, ou uma academia, ou uma fisioterapia, e hoje Pejuçara carece, acho que necessita urgente de um espaço importante, um espaço que toda a população desfrute, que seria para todos aí, não só para segunda idade, terceira idade, mas para toda a população. No momento seria isso, o presidente lhe devolve a palavra.
Receba a palavra e conceda ao vereador João Martins.
Cumprimento o presidente, vereador Valdecir, aos demais componentes da mesa, vereadora Eliane, vereador João Luiz, aos demais vereadores, ao Marcel, ao Dejair, a Bruna e a Daniele, nossas assessoras. Também, da mesma forma, tinha alguns questionamentos, e até por sinal era também vereador Maurício nessa área, ao secretário, porque também estive conversando com ele, questionando a respeito de uma academia, uma nova academia, ou melhoramentos no atual que nós temos aí ao ar livre. E casualmente eu tenho um familiar que está residindo agora em Cruz Alta, e próximo, em frente à residência desse familiar, tem uma academia nova lá, foi construída com recursos via Unimed, mas que ela é muito, muito adequada a idosos, enfim, a todos, a quem necessita desse tipo de atividades. Então, a nossa está bastante já comprometida, bastante, digamos, tem coisas melhores, e até eu conversava com os profissionais dessa área há poucos dias, olhando essa nossa, até o espaço ali é interessante e dá para adequar. Então, a respeito disso, conversei com o secretário, que a gente olhou em prospectos esses dias, e queria ver que pé anda também. Então, também é importante, tudo vem ajudar a prática de exercício físico tão importante para a nossa saúde. E também, a gente via que tem grupos do NASF, enfim, aqueles grupos das senhoras, enfim, mas que se criasse aí um grupo, e o vereador, quando trabalhou nessa área, tinha um grupo aí de homens, enfim, aí que faziam esse tipo de atividade. Então, que o município também possa criar, quem sabe a gente traga aí também através de uma indicação para que você crie esse grupo aí no município. Tem bastante pessoas que precisam, e não sei se é com todos, mas a dificuldade que se tem, a disciplina em fazer uma atividade física, fazer um exercício, acredito que essa dificuldade ela diminuiria se tivesse essa juntamente com um grupo. Então a gente...
Me permite, vereador?
Pois não.
Quando eu trabalhei aí, eu tinha um grupo de atividade com os homens, e em média era 15 fiéis semanais ali. A gente tinha uma vez por semana, uma vez por mês aí, a gente fazia uma confraternização, e esse grupo ele não existe mais. Então seria importante isso aí.
Importante.
Parabenizar parabenizar por lembrar esse grupo. É. Então seria importante passar aí ao secretário que voltasse as atividades.
Obrigado, vereador. E isso então queremos trabalhar nos próximos dias. Também aqui eu vi esses projetos que passam pela casa. Teremos esse prazo aí de tramitação, e vamos então analisar, principalmente esses que cria cargos e gratificações, mas é importante também esse projeto 1964, que autoriza poderes que é transferido aos beneficiários do programa Itaquera de Solidário essas moradias. Esse é um programa da Caixa Federal, que foi feito moradias aí no período de 2005 a 2009, e não é comum, não é raro nós nos depararmos com pessoas ou até que nos procuram, acredito que os demais vereadores também, querendo saber a situação do seu imóvel, se pode, quando é que vão receber uma escritura, e às vezes tu vem no cadastro, ele não está regularizado, digamos, ainda. Então, através desse projeto, ele vai regularizar essa situação de muitas casas. A gente sabe desse projeto, de quantas casas foram feitas e que não existem no cadastro muitas dessas moradias. Então é importante nós pensar sobre isso. E parabenizar a saúde, mais uma vez, pela explanação aí. E o secretário tem trazido em cada explanação sua, cada apresentação de relatórios, parte da equipe, e hoje foi bem dinâmico, foi bem informal, podemos assim sanar um monte de dúvidas que no dia a dia nos procuram. Então, isso é importante. Muitas vezes a gente não tem o tempo necessário, até para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, a gente não tira esse tempo para ir lá conversar direto com o profissional, por que não tem medicamento, por que não foi atendido, ou por que, enfim. E hoje nós tivemos essa oportunidade, que nós temos que sim dar a resposta aos nossos munícipes, às pessoas que nos procuram e que querem saber do atendimento ou do não atendimento na área da saúde. Nós temos essa obrigação e essa incumbência de levar até eles como anda. E na área da saúde, que é, acredito que uma das únicas áreas, praticamente, que toda a população necessita. Pelo montante, pelos números ali, a gente vê que os nossos munícipes, eles passam aí duas ou três vezes aí, por algum atendimento na saúde, né, durante o ano. Então é importante que tenhamos todas as informações necessárias e pertinentes à área da saúde. São essas minhas colocações do momento, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Sirineu.
Cumprimentar o presidente desta casa, os demais membros da mesa, os colegas vereadores e os que nos assistem. Rapidamente, assim, em relação aos projetos, o projeto 1963, que cria três cargos para professor de educação física, eu estava lendo que para a viabilidade econômica e orçamentária, ele prevê como forma de compensação a exoneração de CCs. Então, eu gostaria de saber mais informações a respeito, inclusive, da questão mais prática, de fato, como é que vai acontecer, porque ele está criando mais despesa, né, em função da criação dos cargos e a necessidade de adequar, então, ao orçamento já. Qual é que seria, então, a redução desses CCs e como é que se daria, então, na prática, essa questão para concretizar então essa possibilidade então desses cargos e na medida que precisarem ser preenchidos para atuar na parte da educação, né, na escola municipal. Em relação à questão da saúde, eu fiquei pensando também aqui, vendo a questão dos investimentos que cada vez são maiores no município, né? A gente sabe que ainda temos condições, infelizmente, né, de suprir pelo menos grande parte, né, daquilo que é necessário. Mas em relação àquela PEC que foi aprovada no ano passado, da redução, aliás, o congelamento, o congelamento por 20 anos, né, dos gastos sociais, que inclui aí a educação e saúde e outras questões, né, que envolvem o atendimento à população. Eu fico pensando daqui a alguns anos, talvez daqui a 8, 10 anos, se não mudar essa realidade, quando é que vai ficar as condições, né, de fato, de atendimento à população na área da saúde. Né? E aí gostaria de reforçar também aquilo que os colegas falaram, né, falaram em relação à saúde preventiva, né, que de fato são questões importantes que têm que ser trabalhadas e aumentar o investimento, porque a gente vai reduzir depois na parte curativa, certamente, né, os resultados disso. Então, sempre importante esses investimentos. Na área da educação também, há pouco a gente estava na escola, numa reunião, e foi comentado lá, foi apresentado alguns dados aí sobre a reforma do ensino médio. E aí acho que está dentro desse projeto, de fato, do congelamento dos recursos e dos gastos e da redução, não só do congelamento, mas propõe certamente, pelo que foi aprovado e o que já está em vigor nessa lei, né, que a partir do ano que vem é para ser implementada, algumas questões assim que nos deixam bastante preocupados como professores e educadores. Né? Caiu a obrigatoriedade das disciplinas de artes, sociologia e filosofia. Ela foi substituída por obrigatoriedade de práticas dessas disciplinas. Mas a disciplina em si não vai constar mais como obrigatória, então a escola, lá o pessoal se pergunta como é que a escola vai garantir que tenha professores nessas áreas se as disciplinas não vão mais aparecer obrigatoriamente nas escolas de ensino médio. E a redução de 3 mil horas para 1.800 horas do ensino médio. De 3 mil horas para 1.800. Aí tem uma questão que foi apresentada, que os alunos podem fazer cursos técnicos em instituições, em qualquer outra entidade, e vão ser contadas essas horas. Mas e aí, como é que vai funcionar? Que garantia vai ter? E a escola é que vai dar depois, na verdade, o aval sobre essa questão desses cursos todos, né, que os alunos vão fazer. Então, inclusive, profissionais com formação técnica em qualquer área poderão atuar nas escolas, né? Desde que façam alguma preparação e tenham alguma formação pedagógica, então poderão atuar. Então, na verdade, é o processo de terceirização da educação, de precarização da educação, e que vai acontecendo. E eu acho que assim, o que mais me preocupa, que nos assusta muito, e eu quero que a gente comece a refletir antes que aconteça, porque essas questões já foram aprovadas e nós não temos muito o que fazer a não ser lamentar, é esse projeto que está de desvinculação dos 15% para saúde e os 25% para educação, que é um projeto que está sendo proposto. Então, se desvincular esses recursos obrigatórios nessas áreas de educação e saúde, a gente sabe do final de alguma garantia que ainda se tem em relação a essa questão para a população, que eu acredito que é muito sério. Se nós hoje investindo esses recursos nesses percentuais que são obrigatórios, os municípios e o próprio Estado conseguem com muita dificuldade atender, e ainda falta muito recurso, sempre precisaria muito mais, a gente sabe do que pode resultar se de fato for desvinculado e não tiver mais a obrigatoriedade, que a gente sabe que se tiver a lei já é difícil, né, de fazer acontecer, mas sem a lei eu vejo que é uma questão muito séria, né, que a população pode sofrer muitas consequências. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores inscritos para o grande expediente, se for do acordo entre os vereadores que a gente possa tocar a sessão sem fazer o intervalo, da sequência então nos trabalhos. Como hoje não temos matérias a serem votadas, a gente prossegue então com o espaço das explicações pessoais. Convido o secretário João Luiz para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar.
Vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Karine, vereador João, vereador Maurício, vereador Eliane.
Não havendo inscritos, não havendo mais oradores na sessão de hoje, então a gente tem que encerrar, agradecer a presença dos colegas, apesar do tempo já corrido, mas acredito que tenha sido de muito válida a presença do pessoal da saúde, porque como eu comentei antes, nós como representantes somos as pessoas que são procuradas sobre esclarecimentos e a gente realmente muitas vezes não tem a informação correta para passar. É a próxima sessão, na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, é verdade, dia 1º de abril é a sessão, a partir das 20 horas. Agradeço também ao Marcel, desde que nos prestigiaram até este momento, nossas assessoras. Lembrando então que a Daniela agora na quarta até a sexta-feira não vai estar presente, vai estar fazendo um curso em Porto Alegre. Então, se alguém tiver algum assunto para tratar amanhã de manhã. Contando então com a presença de todos, os edis para juntos legislarmos em nome de Pejuçara, do povo de Pejuçara, declaro encerrada esta sessão ordinária.